Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Olá, vizinho. Hoje é dia 1 de abril. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém. Com o Olá Vizinho, um programa que está semanalmente consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E no Olá Vizinho de hoje, o primeiro deste mês de abril, vamos falar sobre, não desconfias, a mentira.
É mentira.
É mentira.
Não vamos nada falar sobre a mentira. Vamos, vamos.
Vamos, vamos, vamos. E vamos falar-lhe então sobre a verdade da mentira, não propriamente do filme de 1994 que se chama True Lies e que em português se chama A Verdade da Mentira, mas...
Porque hoje é o dia das mentiras, tínhamos que dedicar o nosso programa a este tema. E tu já contaste alguma mentira hoje, Fátima?
Não. E tu, já pregaste alguma partida de abril?
Também não.
Também não.
Também não,
mas ainda
mal.
Há tempo.
É.
Ainda temos tempo.
E, sim.
Estamos aqui a cozinhar uma... Tu uma grande partida e eu uma grande mentira.
Mas já se sabe que no dia 1 de abril é preciso ter atenção, porque quanto mais bombástica a novidade, mais provável é de ser uma partida ou uma brincadeira.
Sim, mais do que simplesmente levar os mais incautos ao engano, o dia das mentiras é também uma oportunidade para dar largas à criatividade. E vamos dar alguns exemplos, alguns bons exemplos desta criatividade. Aliás, com a proliferação das notícias falsas e com o aparecimento de plataformas que permitem a qualquer utilizador criar um artigo e difundi-lo nas redes sociais como se fosse um artigo real e verídico de um meio de comunicação social, tornou-se legítimo que todos os dias percorrêssemos o feed como se fosse o primeiro dia de abril. Não é?
No entanto, o dia das mentiras mantém-se ainda vivo, muitas vezes pela liberdade humorística, e há alguns exemplos engraçados.
E por isso nós escolhemos alguns exemplos, não foi?
Sim. Olha, houve um ano em que a Lego e a McDonald's decidiram meter-se com os consumidores. A primeira, com uma aplicação que através da câmara nos permitia encontrar as peças com as cores que queríamos numa pilha de Legos.
Eu acredito.
Já a cadeia norte-americana de fast food anunciou molhos para molhar as batatas fritas com sabor a milkshake. Estás a ver, abatido.
Não era nada bom, mas enfim. As pessoas às vezes acreditam nas coisas mais incríveis. Mas a Google provavelmente é um dos melhores exemplos. Uma vez lançou um vídeo promocional e até um artigo altamente detalhado relativo ao Google Tulip, um vaso high-tech e respectiva app ficcional que permitiam perceber o que é que as flores pensam e interagir com elas. Outro ano começou com o Mentalplex, que era para ler os pensamentos, e que foi seguido pelo Google Nose, que era uma pesquisa por cheiros. E ainda o Google Romance, que era uma pesquisa da alma gêmea, e o Google Translate for Animals, que era uma ferramenta de tradução dos pensamentos dos animais domésticos. Mas olha, isto é agora a propósito das brincadeiras do Google com o dia das mentiras. Mas eu não sei se tu sabes, que se calhar sabes com certeza, existem por aí uma série de apps que... sei lá, tipo nos TikTok, no TikTok e outras plataformas do tipo, que tu podes interpretar, por exemplo, podes com os gatos aprender como é que deves vocalizar para o teu gato perceber. E mais, e ao contrário, tu pôres o gato a ouvir e ele responde, que é uma coisa completamente maluca, e para os cães idem, que é uma coisa...
Estás a ver, olha, modernices.
E para além do dia 1 de abril, isso já está por aí, enfim, para todos
não
os dias...
Não é uma mentira.
Não, e as pessoas... Quer dizer, é. Porque,
enfim, mas, acaba por ser.
Mas não é preciso ser no dia 1 de abril, mas anda por aí qualquer outro dia do ano.
Ora, outra muito boa foi também com o Tinder, a popular aplicação de relacionamentos, não é? Que disse que iria resolver um problema crónico para muitos utilizadores, ou seja, homens a mentir sobre a sua altura real. Supostamente o problema iria ser resolvido com uma nova forma de medição em que cada pretendente masculino teria de fazer upload de uma fotografia sua em frente a um edifício. E a aplicação prometia fazer uma comparação para calcular a altura.
Imagina. E então há outro, aqui também muito bom. A conta oficial de turismo da Austrália houve um ano em que fez a chocante revelação de que existiam coalas que nascem com pele de leopardo. E outra muito boa também foi a política do condado de Cambridgeshire, no Reino Unido, que disse que ia começar a usar um coelho farejador de droga no terreno.
Em vez dos cães, era o coelho.
Não, era os cães e o coelho. Ai, tudo. Quem é que era, chega era... primeiro?
Ok, está bem, nós dois. Olha, sabes que também a Sony uma vez noticiou que tinha criado um aparelho para caçar fantasmas.
É o Ghostbusters.
Exato. A Sony anunciou o lançamento de um novo produto que teria estado em desenvolvimento durante 30 anos.
Imagina.
Um Proton Pack capaz de, adivinhe-se, captar conteúdo de dimensões paralelas. Como quem diz, os tais fantasmas, não é verdade?
Imagina. Mas há mais. Uma das mentiras mais bem-sucedidas da história tem como protagonista o Thomas Edison, que é responsável por inventar a lâmpada elétrica, como todos sabemos. Então, o jornal Nova Yorkino Graphic noticiou que o Edison tinha inventado uma máquina que transformava água em vinho. Também não era inovador, alguém já tinha feito isto antes. Mas vários jornais acreditaram na história, imagina, publicaram.
E a BBC também emitiu uma peça jornalística sobre uma árvore capaz de produzir esparguete.
Esta é do, é do melhor.
Apesar de ser uma brincadeira, a reportagem levou várias pessoas a telefonar para a estação inglesa a perguntar como é que poderiam ter uma árvore daquelas. E a BBC aconselhava-se a plantar molho de tomate e a esperar que havia de nascer a árvore
de esparguete. Uma árvore com esparguete. Então, outra vez o jornal The Independent anunciou que Portugal tinha vendido o Cristiano Ronaldo da Espanha por 160 milhões de euros. E outra vez um jornal português anunciou que o Cristiano Ronaldo ia comprar a Ilha Deserta de Faro porque se tinha apaixonado por esta ilha e queria comprá-la.
Em 1962, a Suécia tinha apenas um canal de televisão que transmitia tudo a preto e branco, lá está. Um técnico da estação apareceu na emissão a dizer que para terem imagens a cores, as pessoas tinham que cobrir o televisor com uma meia fina de nylon. Imagina, toda a gente a cobrir o televisor à espera de aparecer a cor.
Um colazinho para ver se aparecia uma cor.
Que não apareceu, claro.
Pois, claro, era mentira. Mas sabes também, o astrónomo britânico Patrick Moore anunciou na rádio que no dia 1 de abril de 1976, precisamente às 9h47 da manhã, Plutão passaria por trás de Júpiter, causando um alinhamento gravitacional que reduziria a gravidade da Terra. Então, o Moore disse aos ouvintes que se eles saltassem naquele exato momento, teriam a sensação de flutuação. Resultado, centenas de pessoas ligaram para a emissora a reportar o sucesso da experiência.
Ah, tinham mesmo levitado.
Sim, sim, sim. Imagina.
Em 1992, a Rádio Nacional Pública dos Estados Unidos anunciou que o ex-presidente Richard Nixon concorreria novamente à presidência norte-americana e que os seus slogans seriam algo como "eu não fiz nada naquela época e não vou fazer nada novamente".
Mas dá-me vontade como de trocar aqui o nome do presidente e pôr outro qualquer, mas não vamos por aí.
Sim, também se adequava.
Não vamos por aí. Sabes que também houve uma newsletter chamada New Mexicans pela Ciência e Razão, que publicou um artigo que dizia que o estado do Alabama tinha votado para arredondar o valor do PI.
Não queria o 3,14.
Não, aqueles números todos não, que dão, não faz muita confusão.
E sabes que eu há um bocado falei no McDonald's, agora vou falar no Burger King.
A concorrente.
A concorrente, exatamente. Anunciou o lançamento do Whopper para canhotos, a fim de atender ao público de 32 milhões de canhotos existentes no país. Okay. De acordo com o anúncio, seria igual ao Whopper normal, mas com uma rotação de 180 graus na hora de serem colocados no pão.
Fazia imensa diferença.
Imensa diferença. Imensa diferença. Mas olha, há malucos para tudo.
Claro. Mas sabes que o telejornal da RTP também disse uma vez que íamos ter um imposto sobre peões. E outra vez que iríamos ter um astronauta no espaço e que a Comissão para os Descobrimentos iria financiar esta operação que iria custar milhões de euros. Outra vez disse que se iria deixar de pagar a portagem na ponte 25 de Abril. Enfim, isto aqui criou umas expectativas.
Essa já aconteceu, não é? Antes, no mês de agosto, não se pagava por portagem.
Okay. Mas esta notícia era que nunca mais íamos pagar mais portagem. Imagina as pessoas a acreditarem e depois dizer: olha, mentira de abril.
Mentira, afinal, todos os anos aumentamos.
Imagina.
E uma vez disse que a cidade do Porto ia mudar de nome para Oporto, até porque a raiz etimológica da palavra o permitia.
Oporto.
Oporto.
Imagina, isso há coisas incrível. Mas há realmente mentiras do dia 1 de Abril que são memoráveis, mas a chegada das redes sociais e das fake news leva-nos a refletir sobre questões importantes, não é?
Sim, e vamos falar disso já a seguir ao The Weeknd.
Então, vamos continuar a falar de mentiras?
É verdade.
Bora lá.
Depois de ouvirmos esta música, Rather Lie,
também. I'd rather lie. Então, continuando, tu sabes que a piada, concordas com certeza, que a piada de identificar as notícias que eram mentira, publicadas no dia 1 de Abril a cada ano, era realmente uma brincadeira muito tradicional até há poucos anos. Mas nem todos achavam graça, claro. Mas atualmente a realidade acaba por ser outra, porque estas brincadeiras de abril assumiram contornos que por vezes são perigosos e por isso eu diria que a palavra de ordem entre os jornalistas atualmente é de contenção.
Sim, porque antes até era fácil identificar a mentira. Uhum. Habitualmente tratava-se da notícia, mais ou menos estranha ou divertida, que só um dado jornal e mais nenhum publicava. Uhum. Era um desafio à imaginação dos autores e uma comunicação direta entre jornalistas e os seus leitores.
Mas agora a realidade é outra. E muitos jornais recusam publicar notícias falsas por brincadeira. Em tempos de fake news e de redes sociais, as regras realmente mudaram. Uma mentira, mesmo de brincadeira ou por brincadeira, pode de repente assumir credibilidade e semear a confusão e a desinformação devido a um sem número de partilhas nos dias seguintes ao 1 de Abril. Não é?
Olha, por exemplo, em Portugal, o Pedro Aniceto, que é um internauta seguido por muita gente, publicou a 1 de Abril de 2018 a história de uma travessia a pé que iria conseguir fazer daí a dias entre a Ilha Terceira e a Ilha do Pico, nos Açores, as duas, não é? Graças a uma conjugação planetária rara que iria afetar as marés e tornar possível esta proeza.
Isso foi a mesma coisa que aconteceu quando
Moisés sim, abriu.
Também foi uma conjugação rara, planetária, que dividiu o mar.
Mas olha, meses depois, talvez ainda hoje, continuava a receber comentários interessados de outros internautas crédulos, apesar de entre os milhares de comentários, ele próprio e muitos dos seus seguidores habituais alertarem de vez em quando para o facto de ser uma brincadeira do 1 de Abril. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam.
Há quem acreditasse que aquilo era verdade. Mas a culpa também não é sempre dos internautas desatentos.
E olha que da Terceira ao Pica-Pé ainda seria muito tempo.
E é muita água pelo meio, não?
É verdade.
Assim, de repente. Mas enfim, e conjugações planetárias que abrissem ali o mar em dois seria um bocadinho esquisito, pelo menos. Mas realmente a culpa, como eu estava a dizer, não é sempre dos internautas que desatentos às datas de publicação destas notícias. Os célebres algoritmos responsáveis por selecionar o conteúdo que surge nas pesquisas, por exemplo, da Google ou outros morais dos utilizadores, também têm a sua quarta parte de culpa, não é?
É verdade. A exemplo, podemos referir, por exemplo, o jornal francês Le Monde, que citou num artigo...
Le Monde.
Le Monde. Le Monde. Quer dizer, o mundo.
O mundo. Que em português quer dizer o mundo.
E que citou num artigo de análise dois casos franceses em que notícias de 1 de Abril era a desistência de um candidato à presidência da Câmara de Paris para seguir uma carreira na Amazon, imagina.
É que depois estas histórias como são é que sempre completamente loucas, mesmo assim as pessoas acreditam.
E o
árvore de esparguete. É possível, não é?
E o artigo de um blog a anunciar a troca de programa de dois pivôs rivais, que também era, pronto, surgiu no primeiro lugar das pesquisas do motor de busca da Google.
Pois, portanto, era... Mas também, olha, há aqui outra que me lembrei agora. Também há a Apple News, caiu numa armadilha do jornal Le Point.
E difundiu... Le Point.
Le Point.
Quer dizer, o ponto. Em português.
O ponto. E difundiu amplamente a notícia da descoberta da primeira espécie inteligente que se autodestruiu. E não era homem. Sobre uma pesquisa que nunca se realizou. O jornal concluiu o artigo com a frase: Le Point deseja-vos um bom 1 de Abril. Portanto, imagina, a história toda completamente maluca, mentira, e aquela frase no fim. Mesmo assim, para os jornalistas foi a sorte grande, porque graças ao grande número de visualizações que devido ao algoritmo da Apple, a história registou. E talvez continue a registar.
É verdade, é verdade. De facto, o aviso no final do artigo do Le Point,
o ponto,
não teria sido lido pela maioria dos leitores. De acordo com estudos de entidades dedicadas a pesquisas numéricas e estatísticas, por exemplo, à rede social Twitter, 6 em cada 10 internautas...
Que agora é o X.
Como é que tu sabes essas coisas? Oh, Fátima, tu estás...
Liberei-me agora, de repente.
Muito bem.
Foi agora, de repente, surgiu-me aqui esta ideia. Antigamente era Twitter, agora é o X.
Mas pronto,
por exemplo, porque é que o senhor tem mania das coisas com X?
Com X.
É? Até o nome do filho também tem um X, não sei quantos, é uma coisa estranha.
Então, de acordo com essa rede social, 6 em cada 10 internautas partilham conteúdos e informação sem sequer ter lido ou confirmado
o
que partilham.
O problema é esse.
O problema é esse. Vão ali, pumba, fazem logo partilhar.
Epá, leem o título e partilham. Já nem leem. Portanto, claro, aquela...
Como não leram as letras do fim.
Não, ninguém leu a última frase.
Exato.
Zumba. Mas em defesa da Google, eu acho que podemos dizer que este motor de busca permite que qualquer pessoa verifique, por exemplo, a origem de uma fotografia para despistar se está a ser usada para ilustrar uma notícia falsa e poder denunciar a situação e interromper este ciclo de mentira. Infelizmente, o efeito da medida é semelhante a uma gota de água no oceano. Até porque se no próprio dia 1 de Abril muitas pessoas desconfiam de antemão e presumem até que uma história extraordinária é mentira, nos dias seguintes esta atenção perde-se e a credibilidade aumenta. E por isso, nesta era digital, muitas mentiras de 1 de Abril mantêm-se a circular anos depois, enredando novos incautos na armadilha.
Pois, e com o efeito da propagação de informação falsa ou produzida com objetivos de propaganda, através das redes sociais, as chamadas fake news, o 1 de Abril está assim a tornar-se nas redações um dia de maior prudência.
Pois, porque muitos jornais começam...
Agora já não arriscam, não é?
Claro, muitos jornais começam a renunciar à produção da sua mentira, já que a história, apesar de todos os avisos, poderá vir a ter um desagradável efeito de boomerang. E outra razão é realmente o perigo, cada vez mais real, de semear a dúvida na mente dos leitores numa época em que a credibilidade dos meios de comunicação anda um bocadinho pelas ruas da amargura, não é?
Mas a tradição ainda se mantém, pelo menos.
Não é o que era, mas mantém-se.
Exato, não é o que era, mas ainda se mantém, pelo menos por enquanto. E neste dia estamos todos autorizados a dar asas à imaginação e a contar algumas mentiras criativas.
Não é que nós digamos ao longo de todo o ano, embora não devêssemos.
Há quem diga mentiras o ano inteiro.
Seja um mentiroso nato. Há quem tenha mais talento.
É verdade.
Não é? Mas pelo menos nesta terça-feira, dia das mentiras, podemos satisfazer aquele gostinho de dizermos disparados, só para ver a surpresa, às vezes o pânico, no rosto daqueles com quem temos o dever de ser sempre, ou pelo menos quase sempre, muito honestos e transparentes. Hoje podemos rir enquanto enganamos os outros, desde que façamos figas. Enquanto contamos as mentiras, como aconselha a superstição.
É verdade. Mas de onde é que vem este hábito de nos enganarmos em nome do humor? Há várias explicações. Uma delas está relacionada com o ano novo.
Com muitas outras. Com sempre relacionado com o ano novo.
Em várias culturas de origem romana ou hindu, a chegada a um novo ano era marcada a 1 de abril por ser uma data muito próxima do equinócio da primavera. Isto foi válido até ao século XVI, mas em 1582, o Papa Gregório...
Não, eu tinha a certeza que não ias resistir. Coitadinho do Sr. Papa,
Papa Gregório. Pronto.
Respeito pelo Sr. Papa.
O Sr. Papa decidiu adotar um novo calendário e abolir o esquema juliano.
Okay.
No calendário gregoriano... O ano novo...
Agora resististe.
Agora resisti. Pá, eu achei que era chato
era
outra vez, não é?
Também. Acho que sim. No calendário gregoriano, o que é que
acontecia? Gregoriano, o ano novo deveria ser festejado a 1 de janeiro, o que terá desagradado a muitos. Houve até quem se recusasse a viver com as novas regras e continuasse a celebrar o novo ano no dia 1 de abril.
Que era mentira.
Que era mentira. Essas pessoas começaram a ser objeto de piadas e eram chamadas de tolos errantes, que viviam uma mentira.
Não
a explicação,
únicos,
pronto, embora anos. Plausível, tem pelo menos uma lacuna. É que não explica como é que o hábito se espalhou pelo Ocidente, nem como é que ele chegou ao Reino Unido em particular, onde o calendário gregoriano só foi adotado em 1752.
Pois, portanto, é uma explicação, mas que pode não ser
totalmente
exatamente
verdade.
Pois, não, é melhor. mas há aqui outra. Um senhor chamado Joseph Boskin veio com outra explicação. Então, este senhor, que era professor de História na Universidade de Boston, argumenta que o nascimento do Dia das Mentiras remonta ao reinado do Constantino, quando um grupo de bobos disse ao imperador que eles conseguiam fazer um trabalho ainda melhor que ele. E o Constantino gostou da brincadeira, desafiou um dos bobos, chamado Kugel, e a ser imperador por um dia. As decisões que o bobo tomou divertiram tanto o imperador que aquele passou a instituir isto como um hábito anual. Mas também há um problema com esta explicação. Ela própria, olha, é uma brincadeira. A Associated Press publicou esta teoria em meados dos anos 80, mas mais tarde desconfiou que todos os jornalistas estavam a ser enganados pelo professor norte-americano. Ninguém sabe ao certo, mas desconfia-se, não é?
Fica a dúvida. Pois, há várias teorias, mas o certo é que, da mais leve à mais grave, a mentira passa por um circuito complexo para ser convincente. Por exemplo, se você que nos está a ouvir disser que nunca mentiu, provavelmente vai estar a mentir. E por mais repreensível que seja esse comportamento, as pequenas mentiras que contamos no dia-a-dia são uma forma de manter o convívio social agradável, uma estratégia essencial para a nossa evolução. É o cérebro, e o cérebro tem grande papel nisso. Mas já vamos falar disso também mais à frente.
Pois, vamos aqui explicar como é que isto acontece.
Estas mentiras, as mentiras piedosas, não é?
É, as mentiras brancas. é sempre mentira. Umas são mais graves que outras, não é? Mas também, como já se percebeu, não há como não mentir. Mas aqui mais à frente nós vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Porque, aliás, mentir é o processo pelo qual uma pessoa tenta convencer outra de que algo é verdadeiro enquanto sabe que é falso. Apesar de ser vista negativamente, a mentira é realmente um fenómeno natural de comunicação humana. E é um aspecto presente em interações sociais, quotidianas, e pode ser utilizado para vários fins. Uma pessoa pode vir a mentir para aumentar, por exemplo, as chances de conquistar algum objetivo, ou até para evitar ser punido ou prejudicado por algo que tenha feito.
E mentir também é um comportamento aceite e até incentivado em certas ocasiões sociais, quando utilizada para demonstrar polidez, por exemplo.
Ser bem educado.
Bem,
não é?
Educado. Ah. No âmbito jurídico, a mentira é um fator relevante pelo facto da mesma causar danos materiais ou morais às pessoas envolvidas. Portanto, é importante que os agentes da lei utilizem formas eficazes para identificar quando alguém está a mentir. E eu acho que também já há algumas... Eles já chegam aqui a estas conclusões.
Sim,
já vão...
fazem algumas formações, se bem que se também há aqui alguma contestação, será mesmo assim? Mas nós daqui a pouco já vamos desvendar aqui esta parte. E dizer como é que se podem detectar as mentiras, porque aparentemente há sinais que podem ajudar-nos neste processo. Mas, afinal, porquê que mentimos? De acordo com as especialistas em comportamento humano, a mentira é uma forma de deturpar a realidade e inventar histórias. E as pessoas fazem isso por diversos motivos. Na infância, a mentira pode ser usada para conseguir algo em troca. Por exemplo, quando a criança promete que se vai comportar se ganhar um brinquedo, ela também serve para facilitar a adequação a um grupo. Quando um jovem diz gostar da banda, que está em alta apenas para, enfim, se enturmar com os coleguinhas, não é?
Nessa faixa etária também é comum que os adolescentes enriqueçam histórias para se tornarem mais interessantes na visão dos outros. A mentira pode ainda ser usada para esconder alguma dificuldade, como quando um indivíduo finge saber mais de determinado assunto do que realmente sabe, numa entrevista de emprego, por exemplo.
Ou outras situações.
Não é? Ou até para evitar constrangimentos, quando uma pessoa responde que gostou do novo corte de cabelo da outra, por exemplo, só para agradar.
Ninguém tem coragem para dizer isso, está terrível.
É verdade, não é? É uma estratégia adaptativa e evolutiva. Nós somos seres sociais, um dos poucos que realmente precisam da sociedade para sobreviver, e antigamente tínhamos que ter força para lutar e caçar. Hoje em dia, o que se precisa mesmo é manter o contacto social.
Cada vez mais. E então, como é que a mentira é formada no cérebro? Então, por mais inofensiva que a mentira seja, o seu processo de criação exige um esforço enorme do cérebro. Afinal, além de omitir a verdade, a pessoa ainda precisa criar uma história alternativa que convença o outro, sem demonstrar os sinais físicos de nervosismo. E como é que isto acontece? És capaz de me explicar?
Ora, uma das primeiras áreas ativadas quando uma pessoa está prestes a mentir é a ínsula.
Que ela é uma parte.
É uma região responsável pela consciência emocional e pela percepção externa de sensações como a dor e a temperatura.
Okay.
Ela pega nas informações, leva para outras partes do cérebro, como o córtex pré-frontal e o hipocampo, fazendo a ligação com tudo. É nesse momento, portanto, que o indivíduo identifica os estímulos à sua volta e percebe que se vai precisar de mentir ou não.
Então, uma vez que a pessoa decide mentir, parece que o cérebro deve começar a trabalhar esta mentira. Tem aqui um trabalhito para fazer para tornar aquilo verossímil, não é? Neste momento existem duas estruturas fundamentais. O córtex pré-frontal, responsável pela razão, e o hipocampo, que é responsável pela memória. Juntos, eles fazem o planeamento e a execução da mentira. Ou seja, para criar uma história que faça sentido, o cérebro utiliza a imaginação para preencher a lacuna das memórias que não existiam.
Existem.
Ou que não existiam, aliás.
Outro processo importante é realizado pelo córtex cingulado anterior, que é uma região ligada à detecção de erros.
Algumas pessoas têm desligado.
Sim. Antecipação de tarefas e modulação de respostas emocionais. E é lá que o indivíduo entende se o que está a ser dito é credível ou não, detectando possíveis discrepâncias entre a informação falsa e a informação verdadeira. É por isso que quando alguém mente, ela pode esconder muito bem o nervosismo, mas no fundo sabe que está a mentir.
Pois, mas há pessoas
que mentem melhor,
pois, que mentem pior. Mais capazes de contar uma mentira e ninguém.
Sem ninguém, nem ninguém dá por nada. É.
Mas a mentira tem perna curta.
Pois é, é verdade, já diz o ditado.
É verdade. Mas por outro lado também existe um limite entre as mentiras saudáveis do cotidiano e a compulsão por mentir. Quando isto se torna realmente o centro da vida da pessoa, ela pode estar a desenvolver um quadro de mitomania. A mitomania ocorre quando a prática de mentir se torna excessiva e causa sofrimento tanto para os outros quanto para a própria pessoa. O mentiroso compulsivo sabe que não está a dizer a verdade, mas já não planeia uma finalidade por trás daquela intervenção. E a pessoa continua a mentir, vive mentindo, muitas vezes por coisas sem importância. Qualquer história pequena é preenchida e transforma-se em algo maravilhoso ou num drama terrível, super triste. Em geral, este comportamento é uma forma de proteção. Ou seja, as mentiras não são sempre para enganar o outro, mas sim para se sentir mais atrativo e esconder uma personalidade muitas vezes fragilizada.
Claro. É. E não se sabe ao certo o que pode causar a compulsão pela mentira. Mas, em geral, o quadro está associado a problemas de autoestima ou transtornos de personalidade, como o borderline ou histórico, que é o transtorno... Histriónico, desculpa. Que é o transtorno caracterizado pela emocionalidade excessiva e a busca de atenção.
Pois. Há muita gente
assim. É. E por vezes experiências traumáticas na infância também podem gerar o comportamento mentiroso. Os mitómanos têm dificuldade em procurar ajuda, porque eles constroem-se com base na mentira.
Uhum.
Se isso lhes for retirado, não é? Vão ter que mostrar quem são e lidar com as próprias fragilidades, pois. O que também não lhes convém.
Não, e realmente isto é uma construção da personalidade nesta base, que se isto for desconstruído, a pessoa... Enfim, fica sem defesas. Por isso, em terapia, estas questões são muito importantes e é difícil, às vezes, fazer um acompanhamento correto, por forma a não destruir a pessoa. Porque se lhe tiras estas defesas, ela depois não tem como funcionar. Não é? Porque enganos, mentiras e falsidades, por outro lado, também estão no cerne da nossa herança cultural. E... mesmo, repara, o mito fundador da tradição judaico-cristã, a história do Adão e Eva, tem como ponto central uma mentira. Porque a Eva disse a Deus: a serpente enganou-me e eu comi a maçã.
É.
O nosso apetite aparentemente insaciável por histórias de enganos vai de um extremo ao outro da cultura, do rei Lear ao capuchinho vermelho, dominando a nossa imaginação. Estas histórias de enganos são cativantes porque se dirigem a algo fundamental da condição humana. E eu diria que a possibilidade sempre presente do engano é uma dimensão crucial de todos os relacionamentos humanos. Até mesmo do mais central de todos, o relacionamento com nós mesmos, com nós próprios. Não é?
Exato. Às vezes a pessoa até se mente a si própria.
Claro. Não é?
E o filósofo e psicólogo David Livingstone Smith fala sobre o papel essencial que o engano e o auto-engano têm desempenhado na evolução humana e animal. E demonstra que a estrutura das nossas mentes foi moldada desde tempos remotos pela necessidade de enganar. Ele diz que ao examinarmos as histórias que contamos, as falsidades que tramamos e os sinais inconscientes que emitimos, podemos aprender muito a respeito de nós próprios e de como a nossa mente funciona.
Não duvido.
Com frequência saio às 9 pro mesmo lugar. Eu penso em te avisar, mas penso que não tem porquê você saber das coisas da minha vida. Constantemente eu busco uma saída pros impulsos que eu não quero ter, pra não ter que me explicar. E eu minto pra quem perguntar e finjo que tá tudo. Yeah.
sempre em personalidades inocentes, frases prontas, superficiais, amores ideais. Alguém pergunta de você e eu respondo sempre a mesma coisa, invariavelmente a mesma coisa, que acabou e é melhor assim, pra não ter que me explicar. Eu minto pra quem pergunta e finjo que tá tudo bem, pra ninguém, enfim, nem eu acredito em mim. E eu posso até dizer que sim, e posso até me dizer,
dizia aqui a canção. Mais uma música, nem não. Eu acredito em mim, não é?
Chama-se esta canção Minto para quem perguntar.
Minto para quem perguntar.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia do Belém com o Olá Vizinho, uhum. Um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E se por acaso perdeu o início do nosso programa de hoje, saiba que pode ouvi-lo amanhã na íntegra, em repetição, entre as 9h30 e as 11.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda uhum. Pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao nosso link da rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Então chegou o momento de fazer aquela pergunta que é: como é que podemos perceber que uma pessoa está a mentir, identificando os sinais da linguagem corporal?
Pois, olha, vou-te dizer que é com treino.
Ah, sim.
E esta aprendizagem tem objetivo de capacitar profissionais e outras pessoas na detecção de mentiras, uhum. Mas podemos alertar para o facto de que estas informações que não estão ainda validadas cientificamente, atenção, okay. Atualmente acredita-se que a interpretação da linguagem não verbal, a linguagem corporal, é uma técnica bastante eficiente para detectar mentiras. E um dos fatores que contribuem para essa crença é a disseminação de uma visão exagerada sobre o método. Outro fator é a escassez de literatura sobre o assunto.
Pronto, isto ainda é preciso estudar mais, não é? A literatura atual, ou na literatura atual, realmente a linguagem não verbal, é uma forma de comunicação que consiste numa série de fatores, como os gestos, a aparência física, a postura do corpo, a distância entre os interlocutores, a organização dos objetos no espaço e até modulações na voz. A movimentação dos músculos da face também é um destes fatores. E atualmente existem métodos de interpretação de expressões faciais. Eu diria que tal prática ficou bastante conhecida por ter sido aperfeiçoada por Paul Ekman, entre outros, que estruturou a teoria das microexpressões faciais.
A análise de linguagem corporal, que também engloba as microexpressões, parte do pressuposto que, ao mentir, um indivíduo não consegue esconder todos os sinais fisiológicos que estão a acontecer no seu corpo. E um observador treinado poderia identificar tais sinais e concluir se alguém está a dizer a verdade ou não. Apesar de muitos, se calhar, já sabem quais são
pois,
as técnicas
sim, portanto,
e já
camuflarem, não é?
Já pois,
sabem camuflarem. Como é que é. Enfim, basta ler um livrinho. Ouvir um tutorial
e depois estás mais concentrado para não fazeres esses, para não dares esses
pois,
sinais.
Por isso é que isto não, às vezes pode não ser a 100%, a 100% certo. Sim. Mas realmente atualmente a observação da linguagem corporal é vista como uma metodologia que permite descobrir com uma alta frequência de acertos quando alguém está a mentir. E esta crença está também presente no contexto jurídico e policial, não é?
É verdade. Entretanto, como demonstrou um estudo, pessoas treinadas com métodos de polícia, de detecção de mentiras, obtiveram uma taxa de sucesso inferior às pessoas que não foram treinadas.
Imagina, então quer dizer que eu vou aqui um viés, não é?
É verdade. Uma meta-análise envolvendo 30 estudos concluiu que diversos treinos aumentam a confiança dos indivíduos, mas causam melhorias pouco significativas na capacidade de detectar mentiras.
Ok. Por outro lado, também acrescento a utilização da análise do DNA para revisões e exonerações em casos de condenações injustas, também demonstra erros de agentes da lei ao interpretar o comportamento dos suspeitos, podendo, neste caso, resultar na prisão de pessoas inocentes ou na falta de punição de culpados. E em muitos casos, os agentes concluíram erradamente que sinais de nervosismo eram evidências de um comportamento mentiroso. Tal que pode não ser. Sim, muito bem, ou pode ter outras causas e não ser muito bem assim, não é?
Além disso, falharam em perceber que muitas alegações de inocência eram verdadeiras. Pois. E tais erros podem ocorrer pelo facto das pessoas que estão a mentir demonstrarem comportamentos semelhantes com quem diz a verdade.
Pois, que era o que dizias há pouco, não é?
Exatamente. No contexto de um interrogatório, ambas estariam a tentar controlar os sinais corporais do nervosismo enquanto articulam um discurso que atesta a sua inocência.
Pois, e há pessoas que estão inocentes, mas que de repente ficam nervosas e depois nervosismo é interpretado como um sinal de culpabilidade. E o contrário, são as que se mantêm ali muito calmas, não é? Mas que só fizeram as neiras.
Porcaria.
Pois, só porcaria. Mas, enfim, nós estamos aqui um pouco a brincar, mas isto às vezes pode ser muito grave, não é?
Sim, até porque a sentença pode não ser a melhor,
a correta.
E
está com base numa investigação.
O culpado pode ser absolvido ou vice-versa, não é?
Exatamente. E erros na esfera da investigação também podem ocorrer devido a crenças que, como nós estamos a dizer, que são errôneas sobre a detecção das mentiras e que são passadas no treino aos agentes de lei, aos polícias, durante estes treinos. E há uma série de aspectos de linguagem corporal que são considerados indícios de mentira. E vamos lá dizer alguns. Diz que é inquietude de pés e mãos, um stress vocal, alterações na postura corporal e o desvio de contacto visual. E há mais, não é?
É verdade. Entretanto, estes sinais possuem fraca correlação com o comportamento mentiroso.
Lá está.
Uma pessoa até pode aprender a olhar nos olhos e estar a mentir, não é? Ou desviar o olhar não quer dizer que esteja a mentir.
Ou estar a olhar lá para a esquerda, para a direita e não ser nada de mentira, não é?
Mentira. Um estudo demonstrou que treinos baseados nestas crenças raramente geram taxas de sucesso superiores, assim ao acaso, por exemplo, 50%. Ou seja, a capacidade das pessoas treinadas em identificar quando alguém está a mentir não é superior à das pessoas sem treino, na maioria dos casos.
Pois, e podem gerar aqui alguns vieses, não é? E além disso, tanto indivíduos que estão a mentir quanto os que estão a dizer a verdade aumentam a duração de contacto visual para parecerem mais sinceros.
Lá está, é aquilo que eu estava a dizer.
Pois, quando estão a tentar convencer alguém da sua inocência, o que contraria a hipótese de desvio do olhar. Isto porquê? Porque já sabem que se eu ficar a olhar
eles vão acreditar que eu estou a dizer a verdade.
Eu estou aqui a conseguir manter o contacto visual, não estou nada constrangido e isto é tudo verdade. E não é.
E não é.
É tudo mentira.
E isso cria alguns problemas de interpretação válida.
Pois.
O contacto visual e movimentos oculares são objetos de estudo da programação neurolinguística. Profissionais da programação neurolinguística alegam que é possível identificar comportamento mentiroso ao observar os movimentos feitos pelos olhos, pois teoricamente eles movimentam-se de maneira diferente, dependendo do discurso que está a ser feito. Ou seja, se estamos a dizer a verdade ou uma mentira. Dizem que a forma do olho, não é? Onde tu olhas... Não é só o olhar nos olhos,
mas a forma como os olhos se movimentam. Sim, mas esta teoria realmente afirma que quem está a mentir olha mais frequentemente para o lado direito e quando está a dizer a verdade para o lado esquerdo. Esta teoria não tem um embasamento científico válido, claro. Um relatório publicado pelo High Detainee Interrogation Group, que é a entidade americana composta, imagine-se, pela CIA, pelo FBI e pelo Departamento de Defesa, o DOD, declara que a programação neurolinguística não possui uma fundamentação científica validada no campo da neurociência nem da linguística.
Outra metodologia problemática que conduz a falsos positivos e falsos negativos é a análise de microexpressões faciais. Uhum. Apesar de também ser avaliada como confiável e ser bastante valorizada em treinos para a detecção de mentiras, esta técnica também possui embasamento científico questionável.
Ok. Esta hipótese que teoriza que realmente as microexpressões são contrações involuntárias dos músculos faciais causadas por alterações fisiológicas decorrentes de estádios emocionais. Isto é o que quer dizer as microexpressões. Mas elas podem durar, imagina, 1/12 a 1/5 de segundo. E, enfim, o questionamento surge com o facto de que ainda não foi descoberta uma relação de relações destas reações somatovisceraisespecíficas para cada emoção. Pronto, enfim, vamos produzir teorias, mas isto. Enfim.
E além disso, o comportamento de mentir pode iniciar uma verdade de reação no indivíduo,
okay,
desde medo e ansiedade,
pois,
ou até prazer e felicidade. E, paralelamente, ainda existem múltiplas intensidades de expressividade das emoções, o que torna a sua interpretação ainda mais difícil.
Okay.
Porque, por exemplo, se os riscos de ser apanhado forem baixos, um indivíduo pode não demonstrar expressão alguma.
Pois, não está muito preocupado.
Não está preocupado, não é? Ser apanhado.
Claro, e ainda existem outras compilações ou complicações, aliás, no campo da detecção de mentiras com base nas microexpressões. Muitos dos movimentos faciais presentes em humanos são aprendidos socialmente, o que significa que os indivíduos possuem certo controle sobre o fenómeno e podem confundir observadores exagerando, minimizando ou mascarando o aparecimento de uma microexpressão. E apesar disso, os agentes da lei aprendem que as microexpressões são uma base confiável para a detecção de mentiras.
Enfim. Posto isto, impõe-se perguntar, estas são as técnicas confiáveis ou são pseudodocência?
Já nem consigo falar.
Já nem consegues dizer.
Mas
ao menos eu assumo, não estou a mentir.
Não está. Foi só assim um.
Pseudociência.
Então, eu diria, em resposta, são técnicas que podemos confiar ou pseudociências. Que é preciso identificar quando alguém está a mentir. E isto não é uma tarefa fácil, eu diria que até é uma tarefa difícil, e realmente não existe um comportamento que indique a mentira ou que nos indique a mentira por si só. E uma meta-análise envolvendo aproximadamente 25 mil participantes, o que já é uma amostra razoável, demonstrou que as pessoas obtêm em média uma taxa de 54% de acertos. Repare, este resultado é muito próximo dos 50%, não é?
Pois é.
Do acaso.
Até porque, apesar de existirem treinos que alegam aumentar bastante o índice de sucesso, há diversas fontes que se posicionam contra a classificação da observação da linguagem corporal como um método confiável para detectar as mentiras. Por exemplo, a União Americana pelas Liberdades Civis divulgou um relatório onde avalia a observação do comportamento como sendo uma abordagem enviesada e cientificamente frágil.
Eu concordo. E existem realmente hipóteses alternativas no campo da detecção de mentiras pela linguagem não verbal. Uma outra hipótese é o efeito rigidez, que é o chamado rigidity effect. Esta hipótese teoriza que, ao mentir, o indivíduo empreende um grande esforço para controlar as reações fisiológicas automáticas do seu corpo enquanto tenta construir um discurso plausível, além de tentar parecer relaxado e confiante.
É verdade. E esse esforço pode causar um efeito de inibição de expressividade corporal, o que contribuiria para que a pessoa assumisse uma postura rígida e, em consequência, reduzir a gesticulação e a emissão das expressões faciais.
Okay.
E há estudos cujos resultados remetem para que há uma redução na movimentação dos pés, mãos e cabeça em pessoas que estão a mentir. E que também ocorre diminuição na frequência do piscar de olhos e na emissão de expressões faciais. Portanto, eu pisco tanto os olhos.
És uma grande mentirosa.
Não, ao contrário.
Ah, não? Não mentes nunca?
Não,
então.
A pessoa controla.
O
mentiroso há menos pescar
de olhos. Anterior, pois, isso quer dizer que tu nunca és uma grande mentirosa, és uma pessoa muito verdadeira.
Por acaso sou, e às vezes isso até me prejudica, mas pronto, olha, é assim.
É como Deus nos fez.
É como é.
É como é. Mas estes resultados podem corroborar a hipótese do efeito de rigidez, que possui uma certa fundamentação científica demonstrada por algumas pesquisas. E, entretanto, é importante que sejam feitos mais estudos para averiguar a confiabilidade deste método e priorizar indicadores cognitivos de mentira ao invés dos emocionais. E tem-se mostrado como uma abordagem, esta tem-se mostrado como uma abordagem promissora e é já aplicada, por exemplo, no Reino Unido atualmente.
A abordagem cognitiva constitui um modelo de interrogatórios e detecção de mentiras, denominada entrevista investigativa. Esta técnica tem apresentado resultados superiores aos outros modelos vigentes nas agências da polícia e demonstra ser um caminho produtivo que precisa de ser investigado mais profundamente com estudos científicos. No entanto, existem diversas abordagens alternativas que oferecem múltiplos caminhos a serem pesquisados e isso pode gerar contribuições bastante positivas para o fortalecimento de hipóteses e validação de métodos futuramente.
Ok, mas Luísa, uma investigação influenciada por uma inferência errada de comportamento mentiroso pode realmente enviesar a produção de provas e causar condenações injustas, não é? Ou permitir que culpados não recebam as devidas penas. E por isso, acho que concordarás que é importante que se continue a estudar mais profundamente esta área de detecção de mentiras, tanto para corrigir erros cometidos diariamente na rotina penal, quanto para desenvolver técnicas mais confiáveis que possam servir como ferramentas úteis para a elucidação de crimes.
Concordo,
não é?
Plenamente.
Tired.
Então tivemos aqui mais uma música sobre mentiras. Isto hoje até as
é verdade,
as canções,
os One Direction, é? O que é que eles cantaram, Fátima?
Tell me a lie,
pronto. Mas apesar de, como dissemos atrás, ser preciso continuar a investigar para validar cientificamente algumas teorias, como é que se pode saber se nos estão a mentir?
Porque esta pergunta é importante, não é?
É verdade, esta pergunta é importante. Está-nos sempre aqui na nossa cabeça.
É uma inquietação que nos assalta. E até porque a comunicação
nos assalta. E rouba-nos dinheiro.
Ou horas de sono.
Horas de sono, pode ser.
De descanso. Enfim. Concordo que isso é verdade. É verdade que é importante nós. É uma necessidade que temos, uma vontade que temos de realmente perceber se nos estão a mentir ou não. Não é? Até porque a comunicação não é uma ciência exata e é algo que varia de pessoa para pessoa, consoante a capacidade de se fazer passar uma mensagem da melhor forma possível. E muitas vezes, mais do que as palavras que usamos, está aquilo que mostramos quando estamos a falar, não é?
É. E apesar de muitas teorias não completamente validadas cientificamente, a linguagem corporal é uma forma poderosa de comunicação não verbal que, intencionalmente ou não, acaba por revelar emoções, intenções e estados de espírito de uma pessoa. Expressões faciais, gestos, postura e até o tom de voz transmitem informações valiosas sobre o que alguém realmente sente ou pensa. E isso vai muitas vezes além do que estamos a dizer.
Se bem que há aqui uns grandes atores, não é?
Depois há os atores, claro.
Há os grandes atores, não é? Aqueles que são mesmo, que deviam ser candidatos ao Oscar. Mas realmente observar atentamente estes sinais pode ajudar-nos a interpretar as emoções ocultas, detectar sinceridade ou desconfiança e até melhorar a comunicação interpessoal. E no contexto profissional, por exemplo, entender a linguagem corporal pode ser útil para negociações, entrevistas e liderança, enquanto que no dia-a-dia facilita a criação de ligações mais autênticas e empáticas com os outros. E seja realmente no campo pessoal ou profissional, haverá uma forma de detectar uma mentira no imediato?
Pois não sei.
Então, um senhor chamado Chase Hughes, que CEO da Applied Behavior Research e especialista em linguagem corporal, que expôs num artigo publicado no jornal La Vanguardia, 6 dicas para apanhar um mentiroso no ato.
Ah, pois foi, eu também li esse artigo.
Leste?
Ele diz que a forma como se pisca os olhos, mais rápido ou mais lento, pode ser um dos indicadores mais confiáveis do estado emocional de uma pessoa.
A não ser que tenha um tique nervoso.
Pronto, exato, aí não dá. Se piscar demasiado rápido, significa que a pessoa está com elevados níveis de stress ou ansiedade, sendo este um sinal de que pode estar nervosa ou sob pressão. Todo este nervosismo pode indicar a ocultação de informação. Já ao contrário, um piscar lento ou quase inexistente também é sinal de alarme. Isto poderá dever-se à concentração extrema em casos de manipulação ou engano. A pessoa está tão concentrada a pensar, bem, vou piscar os olhos devagar,
agora,
que é para ele não perceber que eu estou a mentir.
Agora pisco.
Agora não pisco.
Sim, mas também, ele também diz que as mudanças subtis de um comportamento também podem ser um indicativo. Ele diz que observar o comportamento básico de uma pessoa e detectar as mudanças na linguagem corporal pode ser um sinal de que algo não está certo. Por exemplo, se uma pessoa se move naturalmente e de repente fica tensa ou muda o tom de voz, e também se alguém diz algo na sua linguagem corporal que não corresponde, é uma indicação clara de que algo não se encaixa. Um exemplo clássico é quando uma pessoa diz sim, mas balança a cabeça como se disse não, ou vice-versa. Mas acho que, por acaso, pois.
Isso acontece algumas vezes. Aqui. O sim e o não.
Exato.
Mas, se alguém, por exemplo, faz uma declaração soar como uma pergunta, pode estar a mentir.
Ou não estar seguro do que está a dizer. Pronto, lá está, mas enfim.
Pois, esse padrão reflete insegurança.
Lá está.
E os mentirosos frequentemente demonstram uma sensação de desconforto consigo mesmos. É verdade, que se reflete em expressões faciais de repulsa ou desgosto inconscientemente.
Pois, mas eu não sei se serão todos. Não é? Alguns...
Sim, nem todos. Isto são apenas alguns exemplos.
São assim umas dicas. Podem acertar-se.
Ou podem
não. Ele realmente também diz que tanto uma história muito elaborada como uma história muito breve podem indicar que alguém está a tentar esconder a verdade. Aliás, costuma-se dizer que quando tu contas uma história que não é verdade e dás muitos pormenores, é porque aquilo pode não ser. Pode ser uma mentira. Mas também pode ser um tipo chato que está sempre com grandes. Enfim. Olha, espera aí que eu estou aqui com um repassado que é muito bom, sabes?
Ah, é?
É um repassado de gengibre e própolis.
Onde é que tu compraste isso?
Não sei se posso dizer.
Podes.
Posso?
Pode. Pode dizer a marca, posso. Posso.
Então foi a marca?
Não.
Onde comprei?
Onde compraste?
Então foi na Mercadona.
Ah, Mercadona tem coisas tão boas.
Muito bom este repassado. Muito obrigada.
Não faças inveja.
Então, mas podias ter, ninguém impedia, tu é que disseste, não querias.
Não, que eu não consigo falar a comer repassados.
Há que treinar.
Pois há que treinar, tu já treinaste, eu não.
Estou a treinar.
Bem, mas estás com a boca, parece um esquilo.
Um esquilo repassado do lado. Mas é bom. Olha, mas diz, dá-me lá uma definição de mentira, faz favor.
Uma definição de mentira?
Ou não queres?
Eu acho,
ou queres que eu diga?
Não, eu posso.
Podes ser tu, então vá.
A mentira é uma afirmação falsa que não corresponde aos factos ou uma declaração feita com a intenção de enganar, iludir ou manipular outra pessoa e daí conseguir algum benefício também. Mas existe também a mentira piedosa, aquela que eu te dizia há um bocado, que é dita com o objetivo de evitar sofrimentos à pessoa que a ouve. Mas, de um modo geral, a mentira corresponde a comunicar informações sabidas como não reais, como o propósito de introduzir as pessoas a acreditarem em algo que não é verdadeira.
Okay.
E o pior é que pode assumir diferentes formas e graus de gravidade, desde pequenas distorções da verdade até falsidades completas. Pode ser algo esporádico, eventual, ou tornar-se um hábito permanente. E aí já é mais complicado. Em qualquer dos casos, deve ser considerada uma forma de desonestidade intelectual. Embora a mentira seja uma prática comum e até mesmo inevitável entre os seres humanos, ela é um comportamento negativo e antiético.
Concordo. E há ainda outras formas de falsificação da realidade, que, embora não sejam mentiras, no sentido restrito da palavra, pertencem, eu diria que, ao mesmo espectro funcional que elas. Trata-se das meias-verdades.
Ah, aquilo que às vezes dizem,
inverdade, é uma inverdade. São as meias-verdades, em que a pessoa conta apenas uma parte da verdade e da omissão. Quando alguém, e da omissão também, quando alguém deixa de fornecer informações importantes ou relevantes, portanto só conta em parte, não é? Com o objetivo de enganar ou evitar as consequências da verdade. E ainda outro aspecto, que é o do exagero, em que a pessoa amplia certos detalhes de uma história para a tornar mais interessante. E a meia-verdade, eu diria que é a pior das mentiras, porque é mais difícil de ser constatada, não é? De ser descoberta.
Mas, afinal, para que mentir? Quando alguém mente, está deliberadamente a apresentar uma versão falsa da realidade. Muitas vezes para obter algum benefício pessoal ou evitar punição ou outras consequências indesejáveis. Por exemplo, temer quase sempre injustificadamente dizer a verdade e perder afeto ou admiração das pessoas. Portanto, é numa forma de ter medo que
ser aceito,
seja,
mais
de ser
uma
aceito,
vez, não é?
Exatamente.
Ou então porque, enfim, a pessoa gosta de dizer mentiras e ver os outros completamente à nora. Há pessoas assim. E algumas mentiras realmente podem parecer inofensivas. São ditas com o objetivo de evitar magoar ou ofender alguém. Por exemplo, elogiar uma pessoa quando não se acha que ela realmente mereça. E em alguns casos a mentira tem um propósito claro de encobrir alguma situação embaraçosa ou desvantajosa para a pessoa que mente, tentando substituí-la por uma ficção aparentemente mais cómoda. E tais mentiras não se coadunam com o restante dos acontecimentos e o indivíduo acaba a cair em contradições e incongruências. É, por exemplo, o caso do criminoso que tenta construir uma história falsa, mentirosa, para substituir a verdadeira.
Ora, pois. A mentira pode incidir também sobre coisas simples e tornar-se um hábito quase que compulsivo, em que a pessoa mente quase sem querer, como um estilo de vida. Quase nem dás por isso.
É.
Quaisquer situações que possam parecer minimamente embaraçosas ou incómodas são logo acompanhadas por falsas explicações. Nesse caso, a pessoa substitui a narrativa verdadeira por outra que bem poderia ser.
Podia ser, mas não é.
Mas não é. E aquilo que na voz popular constitui uma desculpa esfarrapada.
Que é muito comum, não é?
É verdade.
Ah, isso é uma desculpa esfarrapada.
É uma desculpa esfarrapada. A pessoa mente mesmo quando a verdade não lhe traria nenhum prejuízo ou, quando muito, um ligeiro incómodo. É, por exemplo, aquela situação em que uma pessoa, não querendo, por exemplo, ir a um evento e diz que está doente, não apetece e dá desculpa.
Não vou porque estou doente.
É mais uma desculpa do que uma mentira. Algumas mentiras mais subtis acontecem quando uma pessoa altera ligeiramente o relato de uma situação, seja para torná-la mais agradável, seja para adaptá-la a outras mentiras anteriores. Vou-te contar uma mentira piedosa que uma vez a minha avó fez.
Então.
Uma vez estavam num daqueles bailes, não é? E a minha avó estava com umas amigas e entrou um senhor muito gordo. E a minha avó vira-se logo no mesmo instante. Ei, olha aquele senhor ali que vem, é tão gordo. Parece um hipopótamo. E uma das amigas que estava com ela diz assim: aquele é o meu pai.
Ah.
Pronto, não é um hipopótamo assim daqueles muito grandes, é um hipopótamo daqueles mais pequeninos.
Foi
pronto. E ela assim a tentar a dizer uma mentirita. Pronto.
Já tinha a tentar adorar a mentira, mas enfim, o mal já estava feito. Mas sabes, há bocadinho estamos a falar que no âmbito religioso esta história da mentira também é algo que é tratado. E realmente a mentira é considerada um pecado divino. E na doutrina cristã, para além daquela de Eva dizer
a
serpente enganou-me,
enganou.
Por exemplo, a figura do diabo é considerado, o diabo é considerado o pai das mentiras para os cristãos.
Né?
E há também, noutro aspecto aqui, que é a chamada mentira patológica, compulsiva, aquela mitomania que nós falávamos há pouco,
sim,
que geralmente também é associada a delírios de grandeza. E as pessoas com este transtorno são propensas a contar mentiras compulsivamente e sem um motivo aparente. Inventam histórias sem qualquer fundamento.
Exato.
E há ainda uma outra falsificação patológica da realidade à qual... não se usa chamar, ou não se costuma chamar, mentira. Trata-se dos delírios psicóticos, que logo são reconhecidos como tais pela sua incongruência e evidente absurdo ou falta de plausibilidade. Um exemplo bastante claro dessa situação é de uma paciente esquizofrénica que durante 10 anos dizia que estava grávida de Jesus Cristo.
Ui!
Então, I can see a liar.
I can see a liar outra vez. Isto, as nossas músicas hoje são todas
só
ligadas
mentiras,
à mentira.
Tudo mentira, mentira, mentira.
Olha, mas sabes que toda a mentira acaba por ser descoberta.
É verdade.
Especialmente quando ela é frequente.
Uhum.
O ditado popular diz que mentira tem perna curta, como tu estavas a dizer há um bocado, contém uma verdade incontestável.
A verdade vem sempre ao de cima.
Exatamente.
É como o azeite. Verdade é como o azeite.
Vem sempre ao de cima. Mentir não consiste em apenas dizer algo diferente do real, mas também de se expressar corporal e fisionomicamente, de modo
fisionomicamente.
Que pode nos denunciar, não é?
Ah, é?
Até porque pode envolver uma determinada postura, um modo especial de comportamento, uma tensão muscular específica, uma forma de olhar, entre outras coisas. Coisas que podem ser notadas por quem observa e denunciam de modo claro a natureza do ato.
Mas sabes que eu acho que isto tem muito a ver... Varia de pessoa para pessoa, não concordas?
Também acho, é. Acho que sim.
Isto de haver aqui uma regra que o pescar, é assim. Mexer as pernas, pois. Ou não sei o quê.
Pode não ser igual para todos.
Pois, acho que tem muito a ver com a pessoa.
É verdade. Muitas vezes a pessoa que recebe a mentira sabe intuitivamente reconhecê-la como não verdadeira.
Pois é.
Embora nem sempre expresse isso por uma questão de respeito ou por boa educação, para não constranger a pessoa que está a mentir.
E há pessoas que prestam ali um radar. Radar para a mentira.
E depois tu também, se calhar, já te vais habituando a pessoa que mente.
Pois conhece
sempre,
aquela
é?
Pessoa,
conhece aquela
percebes.
Pessoa, percebes bem quando é que ela está a mentir ou não.
Pois, é, isso é verdade. Lá está. Tens que conhecer melhor a pessoa e varia de pessoa para pessoa.
Vareia.
Vareia. Porque realmente. Mas é verdade, Liz, é verdade que mentir envolve aqui uma operação mental dupla. Por um lado, a pessoa tem que conviver com o impulso de fazer um relato verdadeiro. E isto exerce uma pressão natural para acontecer, não é? Internamente. E por outro lado, tem que inibir esse impulso e criar uma narrativa falsa para substituí-lo. Não é muito fácil. Por isso é que há uns mais talentosos que outros, não é?
E tendo em vista que a mentira não é apenas uma questão psicológica, tentou-se criar, com sucesso apenas relativo, é verdade, diferentes meios objetivos de detenção de mentiras, como os polígrafos, que são usados durante os depoimentos e que medem o nível de stress fisiológico que uma pessoa sente enquanto dá declarações ou responde a perguntas. E esses detectores de mentira são aparelhos que procuram medir as variações fisiológicas do organismo durante o discurso do suspeito. Embora não sejam capazes de garantir com absoluta segurança que o indivíduo esteja a mentir, não é? Fornecem importantes indícios nesse sentido. E há ainda a observação de microexpressões faciais, que já falámos, e que será outro método de julgar a credibilidade do discurso.
Sim, mas lá está, o talento dos mentirosos, né? Porque há muitos casos de pessoas que foram capazes de enganar o polígrafo, por exemplo.
Exatamente.
É. E realmente, também recentemente, os neurocientistas descobriram que a mentira atua, ou ativa, aliás, algumas estruturas do cérebro completamente diferentes, e isso é visível, sabias que é em tomografia e ressonância magnética?
Não sabia.
Não sabias, por acaso não, também não sabia. Quando andei aqui à procura de perceber mais sobre a mentira, descobri que realmente isto pode-se ver é visível, claramente visível, numa tomografia ou numa ressonância magnética. E isto assim já pode levar a um método mais preciso, muito prático, para detectar as mentiras. E assim percebida a mentira tem consequências negativas, quando somos mentirosos, não é? Há consequências negativas nos relacionamentos, como por exemplo a perda de confiança, problemas legais, isto tudo dependendo do contexto em que a mentira acontece. Porque realmente, depois que é identificado um mentiroso, ninguém mais confia nele, não é? Não é? Mesmo quando ele diz que é verdade. Isto é como a história do Pedro Lobo. Não é?
Quanto às mentiras patológicas, estas não se fazem acompanhar dos mesmos correlatos fisiológicos que as outras. No entanto, denunciam-se pela insistência em relatá-las e por inseri-las nos mais variados contextos da conversa. Okay. Por outro lado, uma mentira exige outra mentira que a apoie ou reforce, de tal modo que o mentiroso não comete uma única mentira, mas uma cadeia delas, fazendo com que o seu discurso seja, no todo, indigno de confiança.
Além de que é difícil depois manter a mentira, porque aquilo já são tantas mentiras à volta da mentira inicial que a probabilidade de tu descaíres começa a aumentar exponencialmente, não é? Porque realmente para dizer a verdade é fundamental, e dizer a verdade é fundamental, queria dizer, para construir e manter um relacionamento confiável. Quando a pessoa é honesta, os outros confiam nela, sentem-se seguros junto dela. E deve-se lembrar que, ao longo do tempo, os outros invariavelmente percebem se uma pessoa é ou não sincera, apesar de todos os seus esforços para dissimular, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, não é?
Exatamente.
Porque ser honesto com os outros é uma forma de demonstrar integridade pessoal. E a honestidade promove o autorrespeito e a autoestima e ajuda a viver uma vida mais autêntica e coerente. Dizer a verdade é essencial para resolver conflitos e comunicar abertamente preocupações, pensamentos e sentimentos de maneira honesta abre um espaço para um diálogo construtivo e para encontrar soluções que satisfaçam todas as partes envolvidas. A honestidade também evita o acúmulo de sentimentos e mal-entendidos, permitindo realmente que os relacionamentos cresçam e se fortaleçam. Portanto, não diga mentiras pela sua saúde, não é?
E sabes, a verdade tem também um papel reforçador em si mesma, porque ao dizer a verdade, uma pessoa experimenta o prazer do seu ato, põe um ponto final no assunto e sente-se estimulada a repeti-lo. Ao contrário, a mentira deixa um rastro de mal-estar, culpa e peso na consciência. Quando uma pessoa diz a verdade, não precisa de se preocupar com a possibilidade de ser descoberta numa mentira ou com a pressão de se manter uma fachada.
Mas que era aquilo que estávamos a falar há pouco, porque tu contas uma mentira, mas depois tens que contar uma série de outras mentiras para suportar.
Aquela que já disseste.
E às tantas, isto é um desgaste de energia. Que
é mesmo. Tantas, mais vale não mentir.
Mais vale ter a verdade, mais simples. E realmente a honestidade traz uma sensação de liberdade e de alívio. E ser reconhecido como uma pessoa honesta e verdadeira é altamente valorizado em todas as áreas da vida, seja ela pessoal ou profissional, e abre portas para oportunidades futuras, seja nos relacionamentos, nos empregos ou nos negócios. E embora dizer a verdade, e realmente dizer a verdade é muito importante, também é importante nós considerarmos, e é essencial aqui considerar, a forma como a pessoa se expressa. Porque a verdade deve ser acompanhada de empatia e respeito pelos outros. Porque isto de dizer a verdade não é assim tudo que nos passa pela cabeça, e, enfim, sem filtro. Há que ser empático e ter aqui algum cuidado na forma como passamos esta verdade aos outros. E portanto, deve ser sempre de uma forma construtiva e positiva. Não é?
Lá está.
Conta-me uma boa mentira pra ficar mais um pouco. Diz-me que ela até gira, mas que te soube a pouco. Diz-me que ainda me procuras em todas as mulheres e que te perdes em loucuras só por já não me ter. Faz-me uma serenata, um poema, um livro. Conta-me que te faço falta e canta-me um motivo. Diz-me que é rua sem chão quando eu não estou contigo e que os becos do coração voltam sempre ao mesmo sítio. Mente-me com jeito de amor, fica comigo a seguir. Que eu prometo ser a melhor na arte de fingir. Mente-me de novo, inventa. Morremos no fogo em dança lenta. Eu vou sempre acreditar para não sair a perder. Diz que não há duas de mim, jura ser verdadeiro. E que ele até te faz rir, mas não tem o meu cheiro. Chora como um ator de cinema e eu faço o que posso para ser a tua contracena, fingires os remorsos. Mente-me com jeito de amor, fica comigo a seguir. Que eu prometo ser a melhor na arte de fingir. Mente-me de novo, inventa. Morremos no fogo em dança lenta. Eu vou sempre acreditar para não sair a perder. Mente-me com jeito.
sempre acreditar para não sair a perder. Eu vou sempre acreditar para não sair a perder.
Pronto, e foi a Carolina Deslandes 2. Vulgo Fátima Costa.
Queria, não me importava.
Estavas aqui
não
a cantar, hoje eras tu.
Pois, não me importava de saber de cantar tão bem, tão afinado e com uma voz tão
melodiosa
como ela. Não me importava.
Ora, para quem nos está a ouvir, e
nunca
é por
mais relembrar que...
Sim, que está a ouvir a Rádio Freguesia do Bem com o Lavezinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E mais uma vez, se perdeu o início do nosso programa, foi uma pena, mas saiba que pode ouvi-lo amanhã na íntegra, em repetição entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast e para tal basta ir ao link da nossa rádio, que é radiobelém.jf-belém.pt.
E hoje, porque é dia 1 de Abril, estivemos a falar sobre a mentira, a propósito deste dia que se assinala hoje. E durante o programa tentámos dizer a verdade da mentira. E então falámos sobre a tradição do dia das mentiras e mais.
Como a chegada das redes sociais e de informação, das fake news, podem ter implicações negativas, mesmo quando se trata de pregar uma partida de Abril.
Como se pode detectar um mentiroso e perceber como e porquê é que se mente. E, na realidade, nós no final tentámos deixar aqui um recado, não foi, Luísa?
É verdade. O recado é sempre melhor dizer a verdade.
Até porque a mentira tem perna
curta, não é?
Então, não é mentira, é verdade. Chegámos ao fim do programa, não é?
Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostámos de estar por aqui consigo em mais um Olavezinho.
Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.